toda mulher é Kor. Ah, e tá. Todo homem é Sing.
Sing?
É, Kor é... Sing são os homens e Kor é mulher. Então, Kor determina que é mulher e Sing, homem.
Mas tinha que ser mesmo, né? Porque mulher é Kor, é coração total.
É, mas Kor é leoa, tradução literal.
Que bacana.
É, significa uma leoa.
Isso é o quê? Sânscrito?
Então, é... Não, é Gurmukhi.
Gurmukhi?
É, esses, os nomes são dados a partir da numerologia tântrica. É, e eles guardam as qualidades dos desafios e dos nossos talentos. Então, cada vez que a gente fala, escreve um nome, ou cada vez que alguém nos chama pelo nome, é como se afirmasse essa frequência, sabe? Para que a gente possa superar os desafios que a gente traz para essa vida e manifestar os talentos.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho. Eu caminho.
Eu caminho.
Olá, eu sou o B. Santana e esse é o podcast Eu Caminho. Surdit Kor, essa leoa, Luizinha Melo, amiga querida, mestre de Kundalini Yoga, veio conversar com a gente hoje. Vamos ouvir.
Oi.
E aí?
Ei, B.
Tudo bem?
Tudo bem?
Tudo e você?
Tudo ótimo, e você?
Tudo bem, que saudade.
Saudade também, como é que estão as coisas aí?
Graças a Deus, tudo bem, estamos aqui naquele esquema, né? Naquele esqueminha coronavírus.
Em casa.
É. Mas fazer
estamos
o quê, né?
Internacionalmente todos, né?
É. Loucura isso, né?
É.
Que coisa, quem que muito. Imaginava isso, né?
Não é?
É.
Às vezes eu acordo de manhã... E lembro, parece que é sonho, sabe, Fredão? É verdade.
É muito estranho, muito
aquela
estranho.
Aquela sensação estranha.
Mas faz parte.
E se voltar para casa, né? Como diz uma amiga minha, uma aluna minha, entrar em casa é igual entrar em um bloco cirúrgico atualmente.
É, loucura, né? Impressionante.
É, isso que dá um trabalheiro danado, mas tudo certo.
É, o seu nome espiritual, então, é Surdit.
Surdit, exatamente.
E o que significa?
Sur significa que eleva, que sustenta, e dit, vitória. Então, eu guardo a qualidade de alguém que vai elevar e sustentar, e esse também é um desafio, e guarda os dois lados. Eu preciso manifestar isso nessa vida. A minha alma... ela se comprometeu para vir nessa vida para fazer esse serviço.
Que coisa bonita isso.
Bacana, né?
Muito bacana. Isso vale tanto para as pessoas que estão fazendo as aulas contigo, quanto agora para a gente refletir, né? Porque a gente tem que segurar e sustentar essa vitória frente a esse desafio mundial que a gente está tendo, né?
Circunstância. E o interessante é que nesse processo eu comecei a dar aula online também, agora estou dando aula, mantenho os mesmos horários, dando aula de casa, e tenho trabalhado muito mais. É como se tivesse preparado uma produção industrial de um trabalho exatamente nesse sentido, porque a demanda aumenta, né? É um desafio, é uma situação nova, e isso faz com que os nossos padrões mais profundos, as nossas dificuldades apareçam, né? E, então, há uma demanda muito grande. Hoje eu tenho atendido muita gente virtualmente, gravado muita coisa, muitas meditações simples, práticas simples que ajudam a sustentar a gente nesse processo mesmo, né? E aproveitar esse momento, porque é um momento muito rico. Porque se emergem os nossos padrões, isso, por outro lado, é uma grande oportunidade justamente para a gente trabalhar sobre eles, para a gente curar, né?
Pois é. Eu tenho feito umas reflexões no podcast a respeito dessa ilha que a gente está vivendo, né? Assim, quem que você... quer que esteja com você, independente de quem está com você, né?
Sei. É muito interessante, porque tem uma amiga nossa, inclusive em comum, que faz aula comigo, que trouxe ontem na aula uma imagem muito interessante. Ela falou, eu estou em casa, sozinha, e o meu apartamento, ele tem espelho por todas as paredes, pelo chão e pelos tetos. Eu não consigo não me ver como eu realmente sou. Uhum. Então, eu acho que quem parte de nós, né, a gente vai escolher que se manifeste. Né? A gente tem que olhar para todos os aspectos, para todas as características, mas quais dessas características a gente pode escolher, né, que se manifeste nesse momento? Quais características a gente coloca a serviço nesse momento, né, para que a gente não se autodestrua, né? Para que a gente aproveite esse momento para uma grande, maravilhosa construção. Isso se dá também com o outro que a gente está relacionando no mesmo ambiente, né? Esse ambiente confinado. O que de mim eu vou escolher para que seja manifestado para o outro, apesar, em detrimento dos conflitos, né?
É curioso, porque a gente veste uma série de máscaras, né? Propositalmente ou não, para sair à rua. E essa sua máscara pode ser da coisa mais simples, por exemplo, o terno que você usa para trabalhar, quanto é a forma do seu discurso ou uma outra série de máscaras que a gente vai colocando, dependendo do seu interlocutor. Então você vai criando e colocando máscaras em cima de máscaras para poder se relacionar. E, de alguma maneira, quando você está recluso, ou quando você entra no seu banheiro, ou você está dentro da sua ilha deserta, quando você volta para sua casa e você está assim, sozinho, é quando você faz careta no espelho. Ou seja, é quando você se sente mais você e quer se aparecer mais você sem essa coisa das máscaras, né? E eu acho que, de alguma maneira, você acaba por se assustar muitas vezes, porque a gente está tão habituado a colocar uma máscara em cima da outra que, às vezes, a gente não se reconhece.
Exato. Eu acho que a gente cria padrões e condicionamentos, seja por autodefesa, né? Assim, não uma autodefesa positiva ao longo da vida, que eu acho que esse momento ele está nos dando uma oportunidade, tanto no campo individual quanto no campo social, né? No grande grupo, na humanidade, da gente tirar muitas máscaras mesmo. A era de Aquário, esse momento que a gente está vivendo, que se iniciou em 2012, né? É um momento no qual as coisas estão aparecendo. Não dá mais para a gente botar as coisas debaixo dos tapetes, né? Uhum. Não dá mais para a gente inventar novas máscaras. As coisas estão se tornando muito evidentes, quer a gente queira, quer não. E é desafio, mas é maravilhoso também. É rico, né?
O que é ser ou o que é viver? Não sei exatamente como eu devo perguntar isso. O que é ser yogi?
Eu acho que é um trabalho constante, permanente, diário, para que a gente consiga atravessar qualquer oscilação, as tempestades, oscilando o mínimo possível. Porque a gente é humano, né? Então, a gente é impactado. Então, o trabalho diário e constante é para que a nossa mente, diante dos confrontos, oscile o mínimo possível. Isso não quer dizer que não haja sentimentos, não haja as dores, não haja as emoções. Isso quer dizer que, diante dos sentimentos e emoções, você não vai reagir a partir dele. Você reconhece esse sentimento, você reconhece essa emoção e, diante disso, você escolhe conscientemente como é que você vai se postar diante disso.
Então,
é um trabalho diário, porque requer limpeza do subconsciente. Igual tomar banho,
uhum.
A gente toma banho todo dia, escova dente todo dia, a gente precisa de uma prática diária para limpar o subconsciente.
Então, de alguma maneira, você me diz que você domina o sentimento, não o sentimento te domina.
Teoricamente, sim. Né? Esse é o trabalho, esse é o objetivo.
Uhum.
Né? Não ser sequestrado por essas ondas todas. É uma busca pelo equilíbrio permanente, né?
É, né?
Agora, ela não é intelectual, sabe? Porque não adianta. Eu falo assim, não, eu tenho que me manter equilibrado, tenho que... Não, não é. Isso acontece... A gente não lidar com o problema da mente com a própria mente, né?
É.
A gente precisa usar outros recursos.
E no que a meditação ajuda a gente?
A colocar a nossa mente sob o nosso controle.
Maravilha.
Então...
Maravilha.
Limpando o subconsciente, né? Limpando esse nosso lixo acumulado no nosso subconsciente. E ela proporciona uma... Ela traz a possibilidade de a gente usar a nossa consciência. A nossa consciência está no nosso neocórtex, nosso lobo frontal. Então, a gente muda o funcionamento do cérebro. Limpa o subconsciente, a gente não... reage mais aos impulsos de uma área do cérebro que a gente chama de sistema límbico, onde tem a amígdala, registro de traumas e medos, e traz o funcionamento do cérebro para o sistema, para o neocórtex. E o neocórtex é uma área do cérebro que nos dá condição de estar absolutamente no presente. Então, isso nos dá recurso também para lidar com a realidade, não ficar fantasiando sobre a própria realidade.
Bacana demais. Luizinho, quem está nos ouvindo agora e quiser meditar com você online, como é que a pessoa faz?
Olha, eu tenho feito algumas meditações via o Instagram Kandprakash. Eu vou soletrar porque é um pouco complicado. K-H-A-N de nariz, D de dado. P de Paulo, R-A-K-A-S-H. Kandprakash. Underline Kundalini Yoga.
Mas...
E nós estamos também... esses momentos históricos, né, nos dão oportunidade de grandes saltos. E a gente tem aqui em Belo Horizonte a ABAC, que é a Associação do Kundalini Yoga. E nós somos um grupo grande de professores que hoje a gente está com um trabalho... para servir todas as pessoas que estão precisando. E esse trabalho, ele é desde fazer arrecadação de fundos para comprar comida e distribuir, até meditações, orações, atendendo todos os segmentos, o pessoal que está nos hospitais, as pessoas que são da área de saúde, qualquer pessoa, com Kundalini Yoga para todos.
Que lindo.
Então, todo dia, às 6 horas da tarde, tem uma meditação conduzida por um de nossos professores, e aí é só acessar também a ABAK, A, B de bola, A, K, Y, underline, ABAK, underline, todo dia às 6 horas. E às 5 horas da manhã também tem uma aula de 1 hora, alguém, um de nós também vai estar conduzindo, e são eventos gratuitos. E eu sigo com as aulas regulares, e que está muito bacana. Eu tinha alguns alunos aí de Portugal fazendo aula comigo, e isso se expandiu agora, né? E o negócio está funcionando super bem, né? Eu tenho publicado no meu Instagram pessoal e no Instagram do Kandprakash os horários. Quem quiser fazer aula regular vai ser muito bem-vindo.
Maravilha.
Eu digo que é uma possibilidade de grande salto para a gente.
Que bom, que coisa boa. Olha, te agradeço muito e queria contar com sua participação novamente aqui. Vamos continuar conversando. De vez em quando eu te ligo.
Vai ser
uma
honra.
A gente fala sobre a vida, sobre essas coisas, porque a minha busca continua constante, você sabe disso.
E eu sei.
Tenho meditado também, não... Estou caminhando só internamente agora, enquanto estou recluso, mas tenho mantido as meditações e tal, e vamos que vamos.
Obrigado. você sabe que para mim um dos maiores desafios é não poder sair para caminhar, né? Isso para mim é um confronto. Então eu espero que... Eu tô achando que depois dessa eu vou fazer o caminho de Santiago e vou pedir as suas bênçãos.
Que maravilha.
E as suas informações, porque isso é realmente desafiador, não poder sair daqui andando.
Olha, isso com certeza.
Vamos aprendendo, né?
Com certeza você pode contar comigo, se é que eu não vou junto com você, né?
Bora junto.
Não chama duas vezes, não, senão vai dar maior problema.
Bora junto. Não sei se vou dar conta de te acompanhar num trecho longo de Roma a Santiago, mas um trecho mais curto,
estou
dentro.
Tamo junto. Então tá, caminhamos juntos.
Caminhamos, seguimos caminhando juntos.
Isso.
Um beijo enorme, muito obrigada.
Valeu, fica com
muito
Deus, em paz.
Muito obrigada pela oportunidade.
Um beijão.
Você também.
Valeu, tchau.
Eu caminho.
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 Eu caminho.